Nós estamos meditando em João 17, né? Na verdade, essa oração é como uma ministração, como um ensino fundamental, né? Mas é uma oração, então podemos dizer que se trata de uma revelação, né? Isso aí estava no coração do Senhor, né? Por todo o tempo que o Senhor estava caminhando com os discípulos, esse propósito estava no coração do Senhor, já desde eras passadas, né? Podemos dizer assim que esta oração está dentro do propósito eterno de Deus. João 17. E como, se formos considerar isto como um ensino, realmente é um grande ensino. É o ápice de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. É como subir no topo do monte. Porque isso aqui, na verdade, é um mistério, né? É o mistério da unidade. É algo incompreensível. Nós já falamos que o Senhor Jesus, ele começou seu ministério na Galiléia, e aqui ele está na Judéia encerrando seu ministério. Então ele foi gradualmente revelando coisas aos discípulos. E aqui é algo muito, muito interessante se você estudar aquela hora que o Senhor Jesus vai para a ceia, que os outros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, não registram estes discursos. Agora, João deveria estar muito, muito próximo. É interessante que fala que os discípulos estavam ali, né, seguindo o Senhor. E depois, quando o Senhor foi para o Getsêmani, eles dormiram, né? Mas o Senhor faz esta oração e João registra ela integralmente, né? Se nós voltarmos lá em Mateus, nós vemos o início do ministério do Senhor, para nós vermos como realmente esse aqui é o último e de suprema importância, esta revelação do capítulo 17. O Senhor está colocando toda a sua esperança, né, de que esta oração será ouvida pelo Pai, e que esta oração, tudo o que o Senhor está dizendo nesta oração, será uma plataforma para toda a obra nas eras vindouras. Realmente, o êxito da obra do Senhor nas eras vindouras, né, dependerão da unidade. Para que o mundo creia, para que o mundo conheça. Então o Senhor Jesus realmente abriu nossos olhos que não há como realmente agradarmos o Senhor e alcançarmos o propósito eterno de Deus como testemunho, se nós realmente não alcançarmos isso aqui. Pode ser como aquele. Se nós quebramos isto aqui, pode ser que sejamos lá como aquelas medidas de fermento colocado na farinha, né? A obra incha bem, fica bonita, mas não tem a aprovação de Deus. Não tem ali a graça de Deus, a vida eterna. Então, olha aqui, em Mateus 4, verso 12, aparece o início do ministério do Senhor na Galiléia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulom e Naftali. Então, o Senhor voltou para a Galiléia. Né? E aí ele começa o seu ministério. Aí você vai lá para o capítulo 26 de Mateus. Você nota que o Senhor encerra todos os seus discursos, todos os seus ensinos que ele estava dando aos discípulos. Né? Não somente aqueles 12, mas esses discursos estão abertos para todos os outros discípulos. Se você vê na Escritura, o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, apareceu a mais de 500 irmãos. Ele tinha muitos discípulos. Não somente tinha 12, tinha muitos outros. Né? Quando você vê no cenáculo, havia ali 120. Multiplicado 12 por 10, dá 120. Né? E depois da ressurreição, diz que ele foi visto por 500 irmãos. Uma congregação bem grande. Né? Então, o Senhor ensinou a palavra, ensinou a fazer as coisas, né? Ele não só ensinou a palavra, mas ensinou como praticar a palavra, como viver a palavra. E depois que o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo realmente foi o ensinador de justiça. Ele foi aquele que trouxe o poder dessa vida para dentro dos discípulos, né? E aí nós temos ali a igreja que começa realmente gloriosa, porque a vida gloriosa do Senhor Jesus é manifestada, né, pelo poder do Espírito Santo. Então você vê aqui que o Senhor Jesus, verso 1 do capítulo 26 de Mateus, diz assim: e aconteceu que, quando Jesus concluiu estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aí você vai para o versículo 17, né? Vamos considerar que a partir do versículo 17 é João 13. É a mesma experiência, com uma exceção. João relata um grupo de ensinos ali, que aqui o Senhor concluiu os seus discursos publicamente. Mas agora, quando você chega na ceia, o Senhor traz particularmente para aqueles discípulos algo importante que o Senhor quer formar naqueles discípulos. E culmina com o ápice, falando, orando por eles. Não só por eles, primeiramente por ele mesmo, né? O Senhor começa a orar por ele próprio. Os discípulos, por certo, nunca tinham ouvido o Senhor Jesus orar por si mesmo. Mas agora ele ora por si mesmo. Né? Do verso 1 até o 5, né, que nós vimos, ele ora por si mesmo. Quantos de nós têm a visão do propósito, a visão da glória, e oramos por isso, por si mesmo, Moisés foi indo e atingiu um ápice de relacionamento com Deus. E o que ele disse no fim, ele despertou para uma coisa. Ele viu que o Senhor estava lhe dando confiança. Ele viu que o Senhor estava gostando daquela comunhão. Ele falou: Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Né? O interesse de conhecer a glória do Senhor, no caso do Senhor Jesus aqui, o interesse de voltar para aquela glória que ele tinha deixado, né? Porque aquela glória significa o próprio Pai, né? No caso de Moisés pedir para o Senhor mostrar a sua glória, significava mostrar-se ele próprio de forma completa. Mas o Senhor, naquela ocasião, falou: não, você me verá pelas costas. Né? E Moisés ficou prorrogado o tempo dele ver a glória do Senhor. Porque daí, o que que fala de Moisés lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios? Né? Fala que Moisés foi lá no monte, voltou com o rosto resplandecendo, mas uma glória que desvanecia, que teria um fim. E um capítulo depois, de 2 Coríntios capítulo 3, no 3 ele fala dessa glória de Moisés, no 4 ele diz que a verdadeira glória está na face de Jesus Cristo. Moisés viu pelas costas. Se ele quer ver a verdadeira glória, a questão é ver a face. É. Agora, existe algo, um mistério inexplicável, porque Moisés estava lá no Monte da Transfiguração. Né? Então, caso, isso é uma questão de soberania de Deus que inexplicável. Paulo falou que quando nós conhecemos a Cristo, ele foi feito ministro das riquezas incompreensíveis. Né? Se você ver João 17, irmão, é uma riqueza incompreensível. Porque esta oração aqui, ela já estava no coração de Jesus, esse propósito. Não quando ele veio ao mundo, isso já estava na eternidade, no seu coração. Né? Então veja, agora, o Senhor Jesus ora por ele, até o versículo 5, mas o Senhor Jesus mostra que dentro do propósito eterno, tem aqueles que ele chamou primeiro, ele escolheu eles, como ele disse lá no capítulo 15, eu vos nomeei, eu vos escolhi. Ele ora por aqueles que o Pai deu a ele, né? Do verso 6 até mais adiante, né? Até o verso 19, ele ora por aqueles que o Senhor deu. Verso 12 diz assim: aqueles que tu me deste, no meio do versículo. E ele ora, do verso 20 até o final, por aqueles que o Pai vai dar a ele ainda. Aqueles que hão de crer em mim. Né? Então, Senhor Jesus, ó, a extensão da obra dele. Ele está olhando no contexto dele naquela época e está visando o contexto distante que chegou até nossos dias. E o contexto que vai adiante de nós, mais adiante, irá realmente glorificar o Senhor se nós nos posicionarmos naquilo que ele orou por nós. Né? Os do contexto segundo, o Senhor obteve realmente, por um período não muito longo, né? A igreja realmente foi uma. Mais adiante, houve um engano, e eles quiseram que a igreja fosse uma, mas pela própria interpretação dos homens. Então, o que aconteceu? A igreja se tornou, eles compreenderam mal a questão de que da unidade da igreja. Então a igreja é uma no mundo inteiro. Então, o que surgiu? Catolicismo. Católico quer dizer universal. Houve a universalização da igreja, e por isso que surgiu os governos extralocais e o papado, né? E aí acabou o testemunho local da igreja. Cada localidade. Aí o Senhor vem, porque aí o Senhor mostrou isso no Apocalipse. O Senhor quer realmente, o Senhor tem uma igreja universal. A igreja universal não dá para definir, ela tem seu testemunho em todos os tempos. Mas o Senhor, quando manda João escrever o Apocalipse, puxa o foco para a localidade. Por que puxa o foco para a localidade? Porque a unidade se expressa em testemunho na localidade, aonde você vive, na cidade que você vive, né? É ali que é o testemunho palpável, né? Eu posso dizer, eu sou um com os irmãos de São Paulo, com os irmãos na França, com os irmãos dos Estados Unidos, claro, inegável. Mas quando eu estou apalpando o meu irmão aqui, bem pertinho de mim, é que eu tenho um testemunho, se eu estou caminhando com ele, unido com todos os santos que realmente professam o nome do Senhor. Isso chama-se testemunho local, né? Então, Senhor Jesus, nessa base, né? A unidade local vai estendendo-se, né? O mesmo exemplo da unidade em Jerusalém, foi para Antioquia, foi para, né? Ele falou Jerusalém, depois Samaria, enfim, e até os confins da terra. Você vê que ele foi falando de localidade em localidade, para se estender até os confins, né? Qual foi a plataforma? A unidade, né? Tanto que o Espírito Santo, quando veio sobre e batizou a igreja, o que foi que aconteceu naquele batismo? 1 Coríntios 12, né? Nós vemos a descrição de como começou a funcionar o corpo por aquele Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Ele fala, verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servo, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, né? Fala de batismo e depois fala de ter bebido, né? Ter bebido é algo interior, né? E batismo é um revestimento exterior. Então aí, formou um corpo. Mas primeiramente o Senhor formou um corpo onde? Em Jerusalém. E depois ela se estendeu por todos os outros lugares, né? A primeira expressão foi numa localidade. O primeiro testemunho foi ali, né? Agora, certo que todos aqueles que foram batizados nesse mesmo Espírito, em qualquer lugar da face da terra, em qualquer época, forma a Igreja Universal, né? Mas a questão do testemunho é local, né? Nós precisamos expressar isto. Pode ter a diversificação de igrejas, mas uma coisa tem que ter: o Espírito é o mesmo. Lá em Londrina, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Paranaguá, o Espírito é o mesmo. A unidade é a mesma, né? Pode haver até uma compreensão diferente lá em Londrina, né? Mas eles têm que ter um testemunho de unidade, né? Então o Senhor está realmente... Isso aqui, ele concluiu seus discursos, e aí ele iniciou um discurso especial com os discípulos naquela ceia. Depois eles saem da ceia, e por certo, no caminho para o Getsêmani, ele tem um momento especial com os discípulos, em que ele ora. E depois de ter orado, nós vemos que daí ele vai para o Monte das Oliveiras. O capítulo 18 diz, né? Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Ali daí o Senhor, nesse... Você veja o peso que foi esta oração do Senhor Jesus no capítulo 17 de João, que se você for ver depois que o Senhor vai para o Monte das Oliveiras, você vai ver o relato de Lucas, a carga que estava no seu coração, e também, né, o temor, não o medo, né, o temor de ir para aquele encargo sério, que para sacramentar esta oração, né, ele teria que subir o Calvário. E ia contraditar a sua própria oração. Por quê? O que ele disse na cruz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, meu Deus. O que estava acontecendo na cruz? Veja Isaías 59. Parece que seria uma contradição até, né? Eu e o Pai somos um. Que ele seja um como nós somos. Ah, mas ele chegou na cruz. Cadê o Pai? Cadê o Pai? Irmãos, exatamente isso que levou a ser autêntica esta oração. Porque cada oração dentro do propósito eterno de Deus tem um preço. Esta oração teve um preço. Isaías 59. O que diz aqui? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Vejamos se Elias virá salvá-lo, porque ele clama por Elias. Não é isso que ele ouviu na cruz? Ele clama por Elias, vamos ver se ele vem salvá-lo. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ah, então, o Senhor Jesus falou assim: Deus meu, Deus meu. O ouvido do Senhor não estava surdo para não poder ouvir. Estava? Será que ele não ouviu? Será que o Pai não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Mas o que foi o que aconteceu? Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isto que aconteceu na cruz. Óbvio. Como que uma contradição entre a oração, uma aparente contradição, a oração dele, da unidade, e ele na cruz. Porque naquele momento ele ia pagar o preço da unidade. Que primeiro tinha que levar os pecados. Nós nunca conseguiremos ser um dos nossos pecados. Nunca alcançaremos a unidade que há entre o Pai e o Filho nos nossos pecados. Então o Filho levou sobre si todas as nossas iniquidades. E a ponto de sofrer naquele momento a divisão entre ele e o Pai. Por quê? Não que ele se dividiu, mas os pecados, conforme diz Isaías. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então o Senhor Jesus teve que pagar um preço. Ele sabia quanto valia a unidade, mas ele estava tão pesaroso que ele suou gotas de sangue por causa dessa separação. Será que nós temos tamanho encargo? Olha aqui, se o teu ministério não for militar por esta causa, desta oração, pare agora, porque você será fracassado. Se você não tiver o mesmo sentimento do Senhor Jesus aqui, então você não será um ministério autêntico, de forma alguma. Um pastor, para não dividir a igreja, ele morre. Ele morre. Se ele não morrer, certamente vai dividir, né? Vocês sabem da história das duas mães, que Salomão fez uma prova, né? A integridade da criança só foi mantida por causa do coração da verdadeira mãe. Porque a outra, que não era mãe, disse: pode cortá-lo ao meio, né? Irmãos, se não há coração de pai na igreja, se você trabalha, serve a igreja, mas não com um coração de pai e com um sentimento de mãe, olha, temos muito que nos preocupar, porque você não irá avante. Jesus estava com aquela carga. Isto é um peso eterno. Aquele peso eterno no seu coração. Porque ele ia, por um momento, ter que experimentar a separação do Pai. E ele sabe o que é isso. A separação é a perda daquela comunhão, daquele gozo, daquela glória. Ainda que por um momento, por 3 dias. Mas o Senhor sabe o que significa 3 dias na eternidade. Nós não sabemos. Quantas vezes ficamos 3 dias sem a comunhão do Senhor e pensamos que isso não é nada. Mas para quem conhece a eternidade, que são 3 dias? É muita coisa. É muita perda de desfrute. É muita perda. Então, irmãos, esse aqui é o ápice do ensino do Senhor. Se a igreja quer um rumo, lê João 13, 14, 15, 16, 17. E pratique. Não basta ler, praticar. Então, nós já vimos a separação desse capítulo em 3 partes. Na semana passada, vimos ali a obra que o Senhor veio fazer. E ao ler essa escritura, você tem que ver primeiramente a importância do assunto da unidade. Você tem que ter o mesmo sentimento que o Senhor colocou aqui nesta oração. O mesmo sentimento. Lá, Paulo descreve em Filipenses 2, dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma mente, porque aqui é uma unidade de pensamento entre ele e o Pai. Assim como o Pai pensa, eu também penso. O pensamento do Pai é o pensamento do Filho. O pensamento do Filho é o pensamento do Pai. Porque são um em natureza. Este assunto aqui é prioridade no propósito eterno de Deus para a igreja hoje. É prioridade. Se não fosse, não seria a última carga liberada pelo Senhor neste mundo. Essencialmente é a expressão e testemunho, da divindade, sua unidade, como ela é. Se queremos um espelho para a unidade, está aí. Como ele é, somos nós neste mundo, não é? Olhamos o espelho da divindade. Eu e o Pai somos um. Mas se você olhar, o Senhor Jesus sempre está dizendo que ele não faz nada se não ver o Pai fazendo, não é? E os discípulos receberam esse testemunho porque quando no dia do Pentecostes Pedro se colocou em pé e os 11 com ele, ele e os restantes se puseram em pé. Eles tinham realmente tido a compreensão, tido a revelação. E agora o testemunho levantou. Agora, o testemunho deles, primeiro o testemunho da divindade. Cristo passou o testemunho da divindade para eles, nesta oração. No Pentecostes, eles passaram esse testemunho para mais 3 mil. Né? O testemunho se tornou público. Aquele que, testemunho que estava no cenáculo, o Espírito Santo encheu ali. Aí esse testemunho, né, tornou-se público. 3 mil se fizeram um com todos aqueles que já eram um. Depois, mais 5 mil. E aí diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que cria. Ouve o testemunho? Irmão, ser um só coração e uma só alma, isso é um testemunho. Por quê? Se há um só coração, podemos dizer assim, é uma unidade do Espírito. Amém? E agora, na alma, é uma unidade de pensamento. Imagina. 10, 20 mil, 30 mil pessoas pensando a mesma coisa. É inacreditável, né? Nós precisamos de fé, né? Nós precisamos de fé. Mas isso aconteceu. Eu creio que, como o Senhor deixou essa oração para o fim, eu creio que essa oração, irmão, vai se cumprir no nosso tempo. Antes da volta do Senhor. Glória a Deus. Temos esperança. Temos esperança. Porque o Senhor falou: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Divisão é uma porta do inferno. Que não vai prevalecer. Esta oração aqui está patente diante de Deus. E Ele deixou para cumprir no nosso tempo, no tempo do fim. Porque o Senhor precisa levantar um testemunho sobre a terra. Né? Jó falava: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Né? Nós sabemos que a igreja vive, que por fim se levantará. Né? Por quê? O Senhor prometeu, falou: tão certo como eu vivo, né, que toda a terra se encherá da minha glória, como as águas cobrem o mar. Então, estamos certos. Ele prometeu. Ele prometeu. E vereis a diferença outra vez entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Irmãos, as coisas no tempo do fim terão que ficar claras. O que é verdadeiro será manifestado como verdadeiro. O que é falso será manifestado como falso. Em essência, a unidade da igreja é a mesma que a unidade da divindade. Em essência. Porque a mesma vida da divina nos foi dada. Foi ou não foi? A vida eterna que estava com o Pai. Vida eterna só estava com o Pai. E nos foi manifestada. Nós vimos, nós apalpamos, e não só isso, a vida eterna veio para dentro de nós. Aquele que crê em mim, né, se fará dentro dele uma fonte de água que salte para a vida eterna, né? Então, nós cremos e experimentamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E mais adiante, no capítulo mesmo que nós estamos meditando, 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Então, quer dizer, para nós entrarmos na essência da unidade, necessitamos da vida eterna. O fator determinante é vida eterna. Então, olha, irmãos, é muito tremendo, né? O propósito de Deus com isto é, veja o que Deus tinha no seu coração. O desejo de Deus é que a igreja consista de homens e mulheres compartilhando uma vida comum, com um conhecimento comum e um pensamento comum. Esta é a intenção e o desejo de Deus. Homens e mulheres, vida comum, né? Pensamento comum, sentimento comum, conhecimento da vida eterna. Que maravilha! O que Deus tinha no seu coração do propósito eterno? Meu Deus, a gente nem compreende isso. É incompreensível. Aqui, há três coisas aqui que precisamos destacar. É que eu já mencionei na reunião passada. Um é destacar a natureza da unidade. Outro é a maneira de Deus para a unidade, ou o método de Deus, né? O método para Ele manifestar a unidade, para Ele formar essa unidade, e o propósito dela. Então, se você olhar lá no verso 21, você vê a natureza da unidade. Verso 21. Diz ali: e para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aqui é como que o Senhor tá com uma agulha assim, ó. Está tecendo, né? Ele tá costurando, está tecendo. Para que ele seja um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti. Para que também eles, aí costura a gente, sejam um em nós. Fechou o ponto, né? Tá aí, ó, um costureiro aqui, ó, sabe? Fechou o ponto, né? Fechou? Então, vai a agulha para lá, vem para cá, vai para lá de novo, vem, volta pro pai e pro filho e fecha o ponto, né? Essa aí é a natureza da unidade. Qual é a sua natureza? Lá, no Pai e no Filho. João disse, aqui na sua primeira carta, primeira epístola de João, né? Ele fala: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora, o método de Deus para a unidade. No verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmão, o mesmo método de Jesus tem que ser o nosso. O Senhor Jesus usou de um método para trazer a unidade a nós. Como? Nos deu a glória da unidade. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Para que nós alcançássemos a unidade, o Senhor deu uma dádiva. Foi por meio da dádiva. De quê? De sua glória. Agora, irmãos, aonde fica a nossa prática disso? Que cada um renuncie sua glória, como o Filho fez. Os discípulos estavam naquela ceia, nessa mesma ceia. Eles foram para a mesma ceia, querendo o seu lugar de glória. Quem será o maior entre nós? Será que é Pedro? Pedro podia dizer, não, sou eu. Será que é Mateus? Só sei dizer que todos eles, inclusive Judas, queriam a glória de ser o maior. E todos eles ficaram irritados uns com os outros. Eu não tenho tempo para mostrar, mas está nos evangelhos, você pode conferir. Eles se irritaram uns com os outros por causa disso. E por essa razão o Senhor Jesus veio, chegou naquela ceia, despiu-se da sua roupa, cingiu-se com uma toalha, lavou seus pés. Porque se você vê, todos os atos do Senhor Jesus ali são de peso. Ele está fazendo ali com o seu coração realmente derramado. E ele vem e conclui com esta oração. Esta oração não está desvinculada de João 13, do lava-pés. Naquele momento, o Senhor Jesus, é como que se ele despiu-se de sua roupa, despiu-se de sua própria glória, desceu aos pés daqueles discípulos, lavou seus pés, mostrando realmente que eles deveriam fazer o mesmo, e disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A unidade, irmãos, pode ser preservada se nós também. Aquela questão, né? Quando o Espírito Santo nos enche, quando realmente nós estamos cheios de glória, da graça, né? Quando ofendemos alguém, logo, logo nós dizemos, eu que errei, irmão, eu que sou culpado. E o outro também está cheio de, não, irmão, fui eu, me perdoa. Não, irmão, fui eu mesmo, perdoa eu. Fui eu. Cada um realmente se despoja de sua glória e assume humildemente a sua própria falha. E aí preserva a unidade. Então, método. Porque Jesus tinha glória, né? Ele deu sua glória. Mas tudo que nós temos, irmãos, é vanglória. Nós devemos deixar a nossa vanglória. Então, esse é um fator diferencial, né? Dei-lhes a minha glória. Isso realmente é uma provisão. E ao mesmo tempo é um método de preservação da unidade. Ela traz a unidade para nós, porque o Senhor deu a sua glória, a glória da unidade. Agora, conosco, devemos entender isso, praticar, né? E o propósito da unidade está nos três versículos, verso 21, 22 e 23. O propósito. Então há três propósitos aí, né? Vamos ler então, verso 21 diz assim. No 21 ele diz, aí ó, nós estamos falando agora do propósito da unidade, irmão. O Senhor tinha em vista um propósito: avançar com sua obra, o seu reino, garantir a extensão da obra. Os irmãos têm que prestar muita atenção nesse tempo presente, principalmente os jovens. O que vocês vão fazer mais adiante? Vão deixar a igreja bagunçar por causa da falta de coração de vocês, falta de realmente o sentimento de Cristo? Vão permitir e vão cooperar com anarquia, divisões, ou vão gemer diante do Senhor, compor seus corações, chorar diante do Senhor, ter uma oração de peso pela unidade, e vocês mesmos vão cooperar, vão ser maduros para renunciar à sua própria glória ou vanglória? Podemos dizer assim, que glória não temos nada, toda a glória é do Senhor, né? Mas nós às vezes nos enchemos de vanglória. Nosso ministério está sendo usado maravilhosamente. Ah, nós já enchemos o peito, né? Aí já não queremos mais ouvir ninguém. O nosso ensino está encerrado absolutamente. Não há mais nada que seja revelado a nós. Né? Tudo isso pode acontecer quando um ministério começa realmente a ser usado gloriosamente pelo Senhor. A sua mente ainda é humana, né? Aí exclui todo mundo, passa sua personalidade para a igreja, e a imagem de Cristo nunca vai aparecer aí. Né? Então tem que tomar cuidado. Então, propósito. Veja, verso 21, né? No final do versículo: para que o mundo creia que tu me enviaste. Testemunho. Testemunho para os incrédulos. Para que o mundo creia. Talvez o mundo não tenha dificuldade com o Senhor Jesus. Ele tem dificuldade com a igreja. E por essa razão, a igreja precisa expressar a unidade da divindade. Como o Pai e o Filho são um. Que o mundo não tem problema com eles. Ah, mas aquela unidade tem que se expressar aqui, ó. Para, aí um propósito, para que o mundo creia, né? Aí continuando, outra faceta do propósito, verso 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Aqui há dois níveis. Um é crer, o outro nível é conhecer. Sem crer, não tem conhecer. Primeiro vem o crer, para depois conhecer. Daí esse mundo que já é crente vai conhecer. Mas como? Aí entra a perfeição da unidade, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Há um progresso. Se você vê em Atos dos Apóstolos, houve um progresso. Vamos ver Atos, capítulo 2. Aqui o capítulo 2 diz assim, verso 42... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Viu? A unidade leva as pessoas a crerem para a salvação. Não é? Todos os dias o Senhor acrescentava. Existe um acrescentamento na religião pela uniformidade. As pessoas vão lá, qualquer um pode entrar. Mas na igreja, a unidade faz com que as pessoas creiam. É. Aí é uma fé genuína e uma salvação genuína. É. Agora, houve um progresso. Vamos para o capítulo 4. 32. Você vê uma distância entre o 2 e o 4? As duas coisas ocorreram em tempos distintos, não é mesmo? Pode ser curto tempo ou longo tempo, não sabemos o tempo que foi, mas houve uma distância, né? Houve uma nova experiência, houve um progresso. Verso 32. Este versículo aqui, esta menção do Espírito Santo, não está no capítulo 2. Isso significa que a igreja cresceu, se tornou perfeita em unidade. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui você já vê uma unidade de pensamento, irmão. Ninguém dizia. Por quê? Quando diz, diz aquilo que pensa, não é verdade? Diz aquilo que está no interior do seu coração, no seu pensamento. Então aqui há um progresso tremendo, uma maturidade. Né? Então esse é um propósito, né? Agora, voltando lá, João ainda, 17, né? Vamos ver se nós concluímos tudo hoje, porque com esta meditação encerramos, né, essa meditação dos discursos do cenáculo, né? E um versículo me preocupa, foi a razão pelo qual João escreveu o livro. Quando ele fala no 1,14, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então eu gostaria de passar alguma coisa da glória do Senhor, né? Porque essa foi a intenção de João, né? O desejo dele. Outro ponto, né, voltando aqui, do propósito da unidade. Então, um foi para que o mundo creia, para que o mundo conheça, E depois, conheça que Jesus foi enviado. E o terceiro ponto aí é para que o mundo conheça o amor. Verso 23 ainda. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Meu Deus! Você conseguiu ver esse versículo, irmão? Para que o mundo conheça. E Paulo conheceu naquele dia, quando estava perseguindo a igreja. Conheceu ou não conheceu isso aqui? Saulo, Saulo, por que me persegues? E farei com que eles venham, os que se dizem judeus e não são, né? E venham prostrados e saibam que eu te amo. Agora veja, dizendo aqui que o Pai ama como ele amou o Filho. Irmão, será que você consegue entender isso? O mundo precisa conhecer isto, meu Senhor. É, vamos ver essa escritura, se conseguirmos achar Apocalipse, né? Capítulo 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés. Que é isso, adorar a igreja? Sabe por quê? É para mostrar que Deus ama a igreja como ama o seu filho. Para que o mundo conheça que você, tu amas eles como tem me amado a mim. Meu Deus, eu tenho que pôr a cabeça num buraco e ficar ali em jejum, agradecendo o Senhor, comendo pó, né? Só a misericórdia de Deus, ó Senhor! Jesus! Então, continuando o versículo 9. E adorem prostrado até os pés e saibam que eu te amo. Oh, maravilha! Não só o mundo vai saber que Deus nos ama como ama seu próprio filho, mas os religiosos vão saber disto. Porque o Senhor vai fazer isto. Ele vai mostrar esse testemunho. Maravilha! Glória ao Senhor! Aleluia! O mundo tem que conhecer o amor que Deus tem pela igreja. É o mesmo amor que tem por seu filho. Essa é a maior das glórias, irmãos. Agora, é, claro, esse assunto é bem vasto, poderíamos entrar, né? Mas eu creio que você vai meditar nisso. E a tua vida não será mais a mesma. Jamais você será o mesmo. Agora quero dar, assim, passos para o testemunho da unidade. Passos. O primeiro passo é o nome do Senhor, verso 11 e 12. Né? E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ó, estamos guardados no nome do Senhor, né? Não há outro nome. Quem guarda, é guardado no nome do Filho, também tem o Pai. Quem professa o nome do Filho, também honra o Pai. Quem é um com o Filho, é um com o Pai. Quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando nos reunimos, guardamos o nome do Senhor. Estamos debaixo do seu nome. Estamos reunidos em seu nome. Não vamos inventar outro nome para nos reunir. Esse é o nome, né? Onde estiverem reunidos em meu nome. Nós só somos guardados neste mundo no nome do Senhor. E nós também somos perseguidos por causa deste nome. Porque o mundo é contra este nome, né? Então, esse é um passo. Começar a reunir no nome do Senhor Jesus. Não se reunir em outro nome. Se você quer dar o primeiro passo para a unidade, comece aí. Ah, de que igreja você é? Não, a gente não tem outro nome a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus, não é? Nome do Senhor. Também temos a responsabilidade de guardar o nome do Senhor. Está lá, como guardar, né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o nome do Senhor, importante. Você quer realmente dar passos para alcançar o testemunho do Senhor? Comece aí. Depois, santificação na palavra. Né? A igreja, qualquer um pode dizer, ah, nós estamos reunidos em nome do Senhor. Mas tem um porém também, tem um outro requisito para o testemunho. Santidade. Santificação na palavra. Aí nós encontramos no versículo 14, né, ao 20. Ali diz... Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmãos, outro passo para alcançar o testemunho, ser santificado na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Se nós formos querer andar fora da palavra, não estaremos contribuindo com, né, o testemunho da unidade. E também não vamos alcançar. Se queremos apenas nos reunir e para festar, para ter um bom relacionamento social, não vai adiantar nada, irmão. Se você não santificar a tua vida na verdade da palavra, você não estará contribuindo para o testemunho da unidade. Porque o pecado, essas coisas, maculam o testemunho, né? E cada um receberá do Senhor o agravo que fizer. Se fizer agravo ao corpo de Cristo, pecando, né, maculando o testemunho do Senhor, vai receber o que merece, né? Por isso, santificar-se na verdade. Vocês têm que abraçar a verdade, não abrir mão dela. Ame, diz o salmista, eu amo a verdade no íntimo. Você ama a verdade no íntimo? Muitas vezes você nem gosta de ouvir a verdade, né? Pilatos falou assim, o que é a verdade? E daí Jesus foi falar, virou as costas e não quis ouvir. Né? Às vezes nós perguntamos, o que é a verdade? Mas na hora de ouvir, para que a verdade nos santifique, nós viramos as costas. Então, somos guardados no nome e santificados na palavra da verdade para a unidade. Esse é o propósito. Para a unidade. Agora, esse é o passo. Aí sim, nós vamos alcançar o quê? A extensão da obra nas eras vindouras. Por quê? Guardado no nome do Senhor, santificado na sua verdade, na sua palavra, né? Então o que vai acontecer? Vai haver a extensão da obra. Até nós vemos aqui o nome do Senhor, santidade, unidade. Ó, o nome do Senhor. Se eu professo o nome do Senhor, o que diz a Bíblia? É 2 Timóteo capítulo 2. Aqueles que professam o nome do Senhor, apartem-se da iniquidade. 2 Timóteo 2. Pode ler para mim aí quem achou?
Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade.
Aí. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isto é, seja santificado na verdade. Seja santificado na palavra. Então aí, está guardado no nome do Senhor, produz santidade pela palavra. Esse é o nome, o primeiro passo. Santidade, o segundo passo. A santidade produz unidade, né? Sem santidade também não há unidade. Então não há testemunho de unidade. Daí unidade, a unidade produz quantidade, aí a extensão da obra. Por isso que daí o Senhor falou, para que o mundo creia. Você vê que ele coloca por ordem, né? O nome do Senhor no capítulo lá, você vai ver que vem primeiro nome, santificação, o nome, santidade, depois unidade, depois quantidade. O mundo vai crer. Né? Aí sim. Por esta ordem. Muita gente quer quantidade. Então, só prega quantidade, quantidade, quantidade. Mas, sem o nome do Senhor, sem a santidade, sem unidade. Pela uniformidade também se consegue quantidade. Mas por ordem, né? Guardado no nome do Senhor, santidade, unidade, quantidade. Né? Então, amém. Que o Senhor, né, põe no coração dos irmãos, levar isso avante, esse testemunho do Senhor, esse peso do coração do Senhor, né, para que ele seja glorificado e vocês tenham realmente no dia do Senhor um bem-vindo da parte do Senhor, né? Amém, Senhor, te damos graça, Senhor.